Meu irmão, eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 10. Êxodo, capítulo 2, do 1 ao 10. A palavra do Senhor nos diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por muito mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela, passeavam pela margem. Quando ela viu um cesto no meio dos juncos, mandou que uma das crianças fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: esse é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando já o menino era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Ah, irmãos, eu tenho estado feliz por estar estudando o livro de Êxodo e poder trazer essas mensagens aos irmãos e poder falar de como é que Deus agiu em tempos de tanta dificuldade, como é que Deus viu o povo, como é que ele interveio no meio daquelas coisas tão difíceis, situações mais difíceis, inclusive, do que as que nós passamos agora. Eu sei que a gente olha a nossa situação, a gente olha a nossa vida e diz que está difícil, está muito complicado, esse negócio de pandemia não acaba, o preço das coisas está aumentando, é crise econômica, é crise política, é crise disso. Eu sei que a gente acha que está difícil, mas se nós olharmos com olhos otimistas, e é assim que eu tenho procurado olhar o nosso tempo, a gente vai ver que, apesar de estar difícil, está fácil. Está difícil porque, em relação ao que poderia estar, não está tão fácil quanto poderia. Mas se a gente olhar as coisas até pouco tempo atrás, a gente vai ver que a vida já foi muito mais difícil, sem todas essas crises. As dificuldades que muitos de nós enfrentamos em nossa vida, na juventude, há pouco tempo, há 20, 30 anos, a gente percebe que a vida se tornou mais fácil, em muitos sentidos. A gente come melhor, a gente se veste melhor, a gente passeia mais, a gente tem tecnologias que facilitam a nossa vida. Tem muitas coisas que elas estão aí acontecendo para facilitar a nossa vida. Eu ainda não consegui terminar de ler o livro, porque é um livro, sem exagero, desta grossura, mas que fala do quanto a violência diminuiu no mundo. E é impressionante, ele vai mostrando os dados, algumas coisas. Por mais que a gente na Praia Grande possa dizer assim: ah, a cidade é violenta, a gente vai olhar e vai perceber que a nossa cidade não é tão ruim assim. Tem muito roubo de celular, de aliança, mas a violência, ela não é assim tão grande quanto possa parecer. Dá para aproveitar muito bem o tempo e a cidade que a gente vive. Às vezes a gente reclama de barriga cheia. A gente podia agradecer, mas a gente prefere reclamar. Mas quando a gente olha o tempo em que Moisés nasceu, ah, irmão, lá era difícil. Lá era complicado. Havia uma sentença de morte sobre cada menino hebreu que nascia no Egito. Se você olhar o finalzinho do capítulo 1, aqui os 15 últimos versículos, você vai ver que havia uma determinação para que fossem mortos todos os meninos nascidos no Egito. Havia também uma determinação de escravidão sobre aquele povo. Trabalhos pesados foram impostos sobre aquela nação. De tal forma que diz o texto, no versículo 14 do capítulo 1, que fala que a vida estava amargurada. Eles levavam a vida amarga. E eles sim tinham motivos justos para reclamar. Eles tinham uma vida pesada. Um filho nascia e eles não tinham a certeza se esse menino ia viver ou não, porque havia um decreto do faraó dizendo assim, ó, tem que matar. Tempos terríveis, tempos muito difíceis, muito piores do que o que nós estamos vivendo neste momento, muito piores. Mas apesar disso, irmãos, e aqui começa a trazer a encher meu coração de alegria. Eu falei no domingo que os filhos são bênção e que o Senhor mostrava que Ele estava abençoando o povo hebreu, o povo de Israel, porque eles cresciam, se multiplicavam e já tinham enchido a terra, de tal forma que não cabia mais, a terra não comportava mais. E apesar das aflições que vinham, a Bíblia nos diz que quanto mais aflição eles tinham, mais abençoados eles eram. E aqui começa o capítulo 2, falando de um casal, de um jovem casal, que decide não se curvar diante do medo, não se curvar diante das perseguições, que não se curva diante dos maus momentos, mas eles querem continuar aquilo que o Senhor lhes propôs, e eles continuam, se casam, têm filhos, porque eles acreditam que o Senhor os abençoará e os livrará. E então o texto diz que esta mulher ela ficou grávida, deu à luz a um menino, e apesar de toda a dificuldade, ela esconde esse menino, ela cuida desse menino, ainda que ela tivesse medo, ainda que ela soubesse o perigo que corria, ela não se curvou. E o que eu quero dizer para você é que tempos difíceis exigem que você tenha fé. Tempos difíceis exigem que você tenha esperança. Tempos difíceis exige que você não volte para trás, mas que você permaneça firme e que a sua fé seja vista como coragem, que a sua esperança seja vista como continuar caminhando para frente. Não é a questão de você olhar e ignorar que as coisas ruins estão acontecendo, porque a mãe de Moisés, ela não ignorava os perigos, tanto é que ela escondeu o menino. Não é que ela não tivesse medo, porque o fato dela ter escondido é algo que demonstra que ela sabia que coisas ruins poderiam acontecer, mas ela teve fé. Porque ela entendeu, esse casal eles entenderam, que a bênção do Senhor estava se manifestando de maneira muito grandiosa, apesar de todas as aflições. E eles não retrocedem, eles não olham para trás. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno dele, não é digno do Senhor. Nós não somos desses, nós não somos os que retrocedem, nós somos daqueles que continuam firmes, nós somos daqueles que andam para frente. Irmãos, muitas pessoas, quando começou a pandemia, quando começou o momento difícil, muitas pessoas entraram em desespero. Pessoas abandonaram projetos, pessoas abandonaram perspectivas de vida. Mas eu quero te dizer que não há pandemia alguma, não há faraó algum, não há doença alguma que possa impedir a bênção do Senhor. Não há perseguição alguma que possa vir contra nós, que possa impedir aquilo que Deus já determinou, aquilo que Deus está colocando, aquilo que Deus está direcionando. E a gente precisa continuar andando. A bênção que esse casal recebeu, o texto nos diz que os pais de Moisés, vendo que o menino era bonito. Eu imagino Moisés escrevendo esse texto, né? O que eu vou dizer sobre essa criança? Porque Moisés é o autor do texto que era muito bonito, né? Eu vou escrever aqui, é muito bonito. Tá? É o Moisés escrevendo sobre Moisés. É bonito demais essa criança. Mas a palavra que Moisés escolhe para dizer bonito, que é traduzida ao português como bonito, é a mesma palavra que ele usa quando está descrevendo a criação, quando Deus diz assim: Deus fez o céu e a terra e viu que isso era bom. É a mesma palavra. Ele não está apenas descrevendo que ele era bonito. Ele está dizendo que os pais, ao olharem aquela criança, eles tiveram a mesma alegria que Deus teve quando criou todas as coisas. E eles tiveram a certeza: este menino é abençoado por Deus. Esse aqui é bênção do Senhor. Esse é a herança do Senhor. Não é só que ele é bonito, ele é bendito de Deus. A gente precisa cuidar dele. E aí, no meio daquela coisa toda, de perseguição, de sentença de morte, vem a alegria do Senhor. E eles sabem: Deus é bom. Deus me deu uma coisa boa. É uma pequena coisa boa. Ah, irmão, a gente precisa aprender a olhar as coisas boas do Senhor. Muitas pessoas só conseguem olhar aquilo que é de ruim. Ah, irmão, eu tenho um problema. Eu gasto muito tempo, e eu tenho tentado me corrigir disso, eu gasto muito tempo olhando rede social. Não posto nada, mas eu olho muitas vezes. E aí a gente olha algumas coisas, a gente tem a impressão que o mundo vai acabar amanhã. Porque tá um negócio assim, você olha, você pensa que você vai dormir deprimido, porque não, você olha para o Facebook, para o Twitter, você pensa assim: ah, não tem mais jeito, amanhã o mundo acaba. Mas aí você acorda no outro dia e o mundo está lá, o sol se levantou, né, como diz a letra da musiquinha das crianças: bom dia, o sol já se levantou na fazendinha, está tudo lindo. E aí você, ao invés de aproveitar este dia ensolarado que o Senhor te deu, você vai olhar de novo lá no Facebook e tem gente reclamando do sol. Assim: que sol, que calor. Aí o que você faz? É verdade, que sol, que calor. Mas quando Deus fez o sol, ele falou, o sol é bom. Viu Deus que era bom. Mas aí começa a chover. Você que estava reclamando do sol, a ideia era que você começasse a agradecer pela chuva. Não, começa a chover, o que, que você faz? Está chovendo. Está chovendo. Aí alguém vai lá e fala do frio. Não gosto do frio. Não gosto do frio. Aí você descobre que a pessoa não gosta do frio, não gosta do calor, não gosta do sol, não gosta da chuva. Ela gosta de reclamar, é isso. Quanto mais a gente reclama, irmão, mais o nosso coração se amargura. Por isso que eu falo que as redes sociais, elas fazem muito mal. Nosso coração se amargura. A gente perde a noção da realidade. A gente perde a noção da beleza das coisas. A gente perde a noção da beleza da vida. E aí, eu olho para esse texto e vejo que esse casal, quando viu a bênção do Senhor, eles falaram, que coisa boa é essa criança, que bênção do Senhor. Ah, irmão, isso me leva ao meu segundo apontamento aqui nesse texto, que apesar do tempo de crise, eles tiveram que ter inteligência e astúcia para agir no meio de tudo aquilo. Porque eles, o texto fala que a irmã do menino precisou agir com astúcia, ela precisou ter sabedoria. Quando eles não puderam mais, quando eles não puderam mais esconder o menino, a família resolveu achar uma saída. E aí eles fizeram um cesto, eles levaram até um lugar estratégico no rio, ficaram escondidinho no lugar certo. Aí quando a filha do faraó viu, já foi a menina lá, falou, opa, e aí, olha, criança bonita, né? É, deve ter vontade de falar, né? Criança bonita, né? É de família, a família toda é bonita, você não reparou? Mas é uma criança bonita, olha, é um hebreu. Puxa, a senhora não quer que eu chame alguma mulher dos hebreus para cuidar dessa criança? Olha, mesmo que grande ideia, que menino inteligente. Aí ela deve ter tido vontade de dizer, além de bonita, sou inteligente, é isso aí, vamos lá. Foi, chamou a própria mãe de Moisés para que cuidasse da criança. Irmãos, em tempos difíceis, em tempos de crise, o que a gente precisa fazer é buscar em Deus sabedoria e inteligência e agir com sabedoria e inteligência. Um antigo ditado dizia, ora e trabalha. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Tenha sabedoria. Foi Jesus quem disse que nós deveríamos ser prudentes como astutos como a serpente e simples como a pomba. Mateus 11:16. A gente tem que ter sabedoria e prudência. A gente não pode andar como se a gente fosse doido nesse mundo. A gente precisa de estratégia. Porque da mesma forma que o texto diz, a mesma palavra que o texto diz, que os egípcios agiram contra os hebreus, aqui está dizendo que a família de Moisés agiu para salvar Moisés. Irmãos, se a gente for pensar que é uma coisa tão doida que aconteceu, pense quem são os personagens dessa história. De um lado, a gente tem o faraó, com todo o seu poder. A gente tem o faraó com todo o seu exército. Do outro lado, a gente tem uma mãe sem muita esperança, uma mãe buscando uma saída, um pai que não sabe o que fazer, um cestinho, uma criança chorando e um rio. Quando você olha assim, humanamente falando, você diz assim, não vai dar certo um negócio desse. Fala, qual que é seu plano, mulher? Ó, meu plano é o seguinte, eu vou largar um cesto aqui, e a hora que a filha do faraó vier, eu vou perguntar se ela não quer adotar. Qualquer pessoa olharia para essa mulher e diria, você está doida? Isso não tem a menor chance de dar certo. Mas sabe, irmãos, Moisés escrevendo o texto do Êxodo, tem alguns detalhes que são tão maravilhosos. Quando você lê no versículo 3, que quando eles não podiam esconder mais, ele fez um cesto de junco. A palavra que foi traduzida para o português como cesto é a mesma palavra que é traduzida em Gênesis como arca. O que Moisés quer dizer é que assim como o Senhor salvou de uma forma grandiosa Noé, usando um grandioso barco, ele salvou Moisés usando um barco pequenininho. Mas foi Deus salvando da mesma forma, porque é o nome de Deus que está aqui. E o que eu quero te dizer é que não importa se Deus vai usar um exército grandioso, um barco grandioso, ou se Deus vai usar apenas as lágrimas de uma criança num cesto pequenininho, Deus vai te salvar. Espere coisas maravilhosas do Senhor. Tenha a certeza disso. Seja algo grandioso ou seja algo pequeno, seja você ousado e confie no Senhor. Não importa o que você tem na mão, a palavra do Senhor diz que nós devemos consagrar a Deus todos os nossos projetos, porque o Senhor fará prosperar. Ah, você pode falar assim, mas pastor, no meu currículo, eu não tenho experiência. Meu filho, consagra ao Senhor. Tenha fé. Tenha esperança. Você pode dizer assim, ah, pastor, mas você não sabe da minha condição. Eu não sei. Eu sei do Deus que eu creio. E se você não se levantar, se você não trabalhar, se você não se esforçar, pouco de Deus virá. Se você quer grandes coisas do Senhor, faça grandes coisas ao Senhor. Se proponha a fazer coisas grandiosas, ainda que sejam pequenas. Dá para entender? Porque o que essa família fez foi algo ousado, de coragem, algo maluco até. Mas era o que eles tinham na mão. Eles não tinham nada melhor. Era isso. E aí, eles consagram ao Senhor isso. Eles sabem que isso é que esses filhos, essas crianças que estavam nascendo eram bênção do Senhor. Eles falam assim, ah, a gente vai fazer o que der. Irmão, o que eu posso te dizer é que essa família não retrocedeu, permaneceu firme no seu propósito. No tempo de crise, eles agiram com ousadia e o resultado foi uma bênção que não se podia imaginar. Porque a gente lê o texto e vê que o plano todo deu certo. Só que acontece até mais do que eles podiam imaginar. Porque olha só, a filha de Faraó adota Moisés, mas diz para a própria mãe, cuida você até quando ele tiver 7 anos, quando o texto diz que assim, até que ele esteja criado, entenda, até os 7 anos, até os 7 anos ele vai ficar com você, passando essa fase você vai trazer ele para mim, que aí eu vou criar ele lá no palácio. Isso significa que Moisés, ele aprendeu o idioma hebraico, ele aprendeu os costumes hebraicos, ele aprendeu o temor a Deus, ele conheceu o Deus verdadeiro e depois disso ele foi levado ao faraó, onde ele recebeu a melhor educação que ele poderia receber, onde ele estava com as pessoas mais importantes, onde ele aprendeu tudo o que era necessário para que ele fosse o homem que pudesse conversar com o povo hebreu e com o faraó para que pudesse libertar o povo. E então ele tinha todo o conhecimento necessário para conduzir a libertação daquele povo. Moisés era de fato um homem abençoado por Deus e não sabia disso ainda. Mas o que o texto diz é que, além de tudo, a filha de Faraó pagou para que a mãe de Moisés o criasse. Além de tudo, assim, ó, vou te dar um salário. Assim, ó, você vai criar seu próprio filho e eu vou te dar um salário para isso. É algo espantoso. Difícil de imaginar que uma situação tão difícil pudesse terminar tão bem. O que eu quero te desafiar, irmão, é que você acredite, que você confie, que no tempo de crise, no tempo de dificuldade, você permanecendo firme, você permanecendo constante na presença do Senhor, o Senhor estará com você. Não retroceda de maneira nenhuma. Não volte para trás de maneira nenhuma. Permaneça firme. Não importa o que o mundo esteja dizendo. Não importa o que o noticiário esteja dizendo. Continua firme, porque Deus está no controle de todas as coisas. E em situações difíceis, haja com ousadia na presença do Senhor, tenha coragem. No reino de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres de coragem, sabendo que lá na frente, o Senhor vai fazer muito mais, mas muito mais, além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Que Deus fará coisas grandiosas, infinitamente maiores, e que bênçãos que nós não podemos imaginar, elas virão, porque quem diria que o inimigo que queria matar Moisés era agora aquele que sustentaria, que o manteria vivo e o treinaria para que ele libertasse o povo de Israel. Quem poderia imaginar algo assim? Mas esse é o nosso Deus. O nosso Deus age dessa maneira. E o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, é o seu Deus, é o meu Deus, ele é o nosso Deus. Que você possa viver assim, creia, porque o Senhor te abençoará de formas grandes e maravilhosas, de maneiras que você nem é capaz de imaginar. Creia nisso, que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos? Bom, eu sei que alguns irmãos chegaram agora, mas nós tínhamos mudado o horário do culto apenas nessa semana, por causa do decreto que estava vigente até esta tarde. Então, na semana que vem, a gente volta com o culto normal às 19h30. Então, as irmãs que chegaram para o Amém, foi bem para o Amém, mas recebam a bênção em nome de Jesus. Nós temos visitantes, apesar de tudo, temos visitando a primeira vez, fiquem de pé, tinha mais alguém visitando ali, mas tem mais visitante? Visitante, fica de pé também, amém. Vamos saudar esses nossos irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém, que o Senhor os abençoe. Podem permanecer de pé, a gente já vai orar encerrando o culto. Vou pedir que toda a igreja se coloque de pé. Aproveito para avisar que no domingo eu fiz um desafio. Eu desafiei os irmãos a encontrarem alguém para abençoar. E eu quero dizer que nós estamos na quarta-feira, dá tempo ainda, irmão, de você encontrar alguma pessoa para você abençoar. Não sei como você vai fazer, não sei de que forma, mas encontre alguém para que você seja bênção, porque a Bíblia fala que mais feliz é aquele que abençoa do que aquele que recebe a bênção. A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, mais feliz é aquele que abençoa do que aquele que recebe a bênção. E eu estou te desafiando a ser o mais feliz. Então, você pode abençoar financeiramente alguém, você pode abençoar com uma roupa, você pode abençoar com uma ligação, com uma oração, com uma palavra. Meu irmão, seja bênção na vida de alguém. Esse é o nosso desafio para essa semana. Seja bênção na vida de alguém. Se você ainda não foi, seja bênção. Não seja bênção. Quem quer bênção tem que abençoar. Porque se o seu celeiro, o seu armário já estiver cheio, Deus não vai mandar mais nada para lá. Porque Deus não é Deus de bagunça. Deus é Deus de ordem. Então, se seu armário de bênçãos já está cheio, você precisa esvaziar um pouco para que caibam novas bênçãos. E como é que a gente esvazia? Abençoando alguém, abençoando alguma pessoa. Também os irmãos que têm contribuído com dízimos e ofertas, os irmãos podem fazer sempre aqui no começo ou no final do culto, ou fazer transferência para a igreja. Descobri que a igreja já até tinha a chave Pix, se você quiser transferir, é o número do CNPJ da igreja, tá? Nosso Pix é o CNPJ da igreja, então essa é a nossa chave. Se você precisar, no boletim tem o CNPJ, você pode pegar na secretaria, enfim, você pode continuar contribuindo para a glória do Senhor, para que essa obra continue de pé. Vamos orar encerrando este culto, peço que você feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, louvado e engrandecido seja teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Porque em tempo de crise, em tempo de dificuldade, o Senhor continua sendo Deus. Nesses momentos tão doidos que a gente está vivendo, o Senhor é Deus. E o Senhor está nos usando para abençoar pessoas, para sermos canal de bênção, para mostrar ao mundo que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua abençoando, Senhor. E muito obrigado, porque o Senhor nos levantou para ser bênção para essa igreja, para ser bênção para essa cidade, Senhor. Senhor, que nesse tempo difícil a gente possa ser como a família de Moisés, continuar firme, continuar confiando, ter ousadia, na certeza que lá na frente o Senhor fará coisas maravilhosas, surpreendentes, que os resultados serão admiráveis. Senhor, abençoe essa igreja, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar sempre qual é o caminho que devemos tomar. Que o Senhor possa nos mostrar sempre a direção e o rumo que devemos seguir. E agora que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, Senhor. Desde agora e para todos sempre. Amém. Meu irmão, uma boa noite, que o Senhor te abençoe. Domingo, às 18 horas, estaremos aqui de volta.